Estamos aqui começando mais uma reflexão contemplativa. E eu queria começar fazendo uma provocação meio desconfortável, que é: será que ser covarde pode ser uma coisa boa? A resposta que todo mundo vai dar é, obviamente, que não. Então, eu quero fazer a minha defesa à covardia. Talvez seja uma defesa essencialmente pessoal, porque, ao contrário de muitas pessoas, e muitos homens em especial, eu me considero uma pessoa covarde. O que quer dizer isso? Eu me lembro que, desde pequeno, eu acho que eu fui naturalmente me percebendo uma criança meio não confrontativa, não muito violenta ou com potencial físico para violência, né? Talvez até uma criança inofensiva demais, tendo em vista que, sei lá, passei por várias situações muito ruins, né? Já até falei no meu Instagram, fui abusado sexualmente, apanhei de um amigo, fui espancado por um grupo de bullers, daqueles malvadões. E então, sei lá, desde cedo eu não fui muito capacitado para poder lidar com brigas e guerras. Então, eu nunca me percebi como um guerreiro. E eu me lembro de uma das primeiras memórias, assim, na minha vida, quando eu vi um filme que foi baseado num livro do Marcelo Rubens Paiva, que era o Feliz Ano Velho. E eu me lembro como aquele filme me mexeu comigo. Aquele filme me deixou paralisado. Depois daquele filme, eu fiquei com muito medo de ficar paralítico. De alguma maneira, aquilo me despertou um medo. Sei lá, uma paralisia quase. Um sentimento de não quero me arriscar de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Isso quer dizer que minha vida inteira, se você me convidasse para um riacho, para uma cachoeira, para uma qualquer uma dessas aventuras, eu ia, mas eu jamais entraria no lugar dando saltos ornamentais e qualquer coisa do gênero. Você ia me ver entrando num lugar muito de boinha ali na beirinha, pisando em cada lugar. Isso me fez querer aprender a nadar também muito cedo. Enfim, sempre tive esses medos de, sei lá, de me machucar. Tanto é que agora, com 42 anos, eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Eu nunca me envolvi em algum tipo de acidente e provavelmente não, e também nunca participei de alguma briga, né, voluntariamente, a não ser aquelas que eu apanhei quando era criança. Então, assim, em termos de acidente, de risco, assim, que eu já passei na vida, não me lembro. Então, isso me fez pensar se a minha covardia, de alguma maneira, não me colocou em uma certa rota que, de alguma maneira, foi benéfica para mim, porque eu não sou o tipo de homem que é visto como macho alfa, né? Eu não sou uma figura muito ameaçadora. Então, de modo geral, as pessoas têm uma tendência a pedir informação para mim, a se aproximar de mim. Eu sou tipo aquelas velhinhas fofinhas que as pessoas se aproximam talvez para falar coisas. Eu tenho um sorriso de Mona Lisa no rosto, talvez, que faça com que as pessoas me vejam como não ameaçador. E, assim, eu sempre tive medo de qualquer tipo de sei lá, risco automobilístico de moto, qualquer coisa nesse sentido. A coisa mais ousada que eu fiz nesse aspecto foi andar de bicicleta, e nesse sentido eu tive um acidente, mas que não foi também voluntário. Foi uma senhorinha, inclusive, que o táxi encostou muito bruscamente na ciclofaixa e a mulher abriu a porta do além e eu bati, fui jogado por cima da porta, nada me aconteceu. Então acho que esse talvez tenha sido o único acidente que eu participei, né? E a partir dali, infelizmente, eu parei meio que de andar de bicicleta na cidade. Minha covardia não me permitiu. Eu sou o tipo de pessoa que não toma café, não tomo bebida alcoólica, não faço uso de nenhuma substância psicoativa, né? Então isso, de alguma maneira, tem a ver com esse, um pouco com essa covardia, sabe? Um pouco com esse sentimento de evitar riscos desnecessários. Em especial, é que nem um cantor, né, que tenta preservar a garganta dele. O meu trabalho como psicólogo depende da minha mente, da minha personalidade, da minha vida. Então eu tento não colocar minha mente em condições muito arriscadas. Então eu sempre fugi das coisas e por conta disso eu sempre tive uma vida relativamente saudável. Talvez se eu peque por excesso de zelo. Isso me fez, portanto, ser essa figura que eu preciso ganhar na conversa. Se eu quiser entrar em alguma batalha, eu preciso ganhar na conversa, no argumento, no acolhimento. E no final das contas, eu acho que sempre foi assim que eu consegui as coisas na vida. Dessa vez, de uma vez, que eu apanhei de um amigo, essa história às vezes eu conto, o que acontecia? Acho que eu devia ter uns 12 anos. E eu tinha acabado de mudar para escola pública. Então eu tava muito, muito assustado. Tinha vindo de escola particular. Meus pais tiveram um grande problema financeiro, né? Uma crise. Plano Collor, enfim, tudo aquilo. Eu passei a estudar em escola pública. E ali, na escola pública, eu percebia que as crianças tinham um tipo de sofisticação social, vamos dizer. Eram claramente crianças mais espertas, mais safas, do que as crianças que eu conhecia na escola particular. Não que não tivesse criança esperta em escola particular, mas assim, claramente, para mim, foi uma mudança de. As crianças eram mais sociáveis em algum nível, também mais intensas, só que essa intensidade me assustou quando um moleque, assim que a gente sentou nas carteiras, né, por ordem alfabética, a letra L, um menino que começava com a letra L, o nome dele, o Léo. Ele sentou atrás de mim, me deu um tapa na nuca e olhou para mim e falou assim: "Aê, trouxa, vou te zoar o ano inteiro, se prepara." E eu falei assim: "Nossa." Alguma coisa em mim interiormente derreteu naquele momento e eu fiquei paralisado. E ele cumpriu a promessa. Então o que ele fazia? Todo o intervalo, todo o recreio, né? Ele ia atrás de mim e ele ficava me socando. Não era um negócio necessariamente um espancamento destruidor, mas era um nível de, sabe, brincadeira sem graça, tirando sarro, me humilhando e tal. Aí que eu comecei a fazer. Eu ficava andando. Eu ficava andando no intervalo para ver se ele parava. Então eu ficava dando voltas assim no pátio. E ele era insistente, né? Ele ia batendo, só que bater andando era um pouco mais trabalhoso. Então ele batia um pouco, zoava um pouco, e aí eu comecei perceber que ele batia menos. Depois eu comecei a conversar com ele, tentar conversar com ele. Bom, já que vamos passar esse tempo eu apanhando e você batendo, então vamos conversar. E ele foi batendo, eu apanhando e a gente conversando. E chegou uma hora que a gente estava mais conversando do que ele me batendo. Então eu percebi que conversando ele me batia menos. Então a gente conversava muito. E aí eu fui percebendo várias coisas difíceis ali na vida dele. A mãe dele tinha morrido alguns anos antes. O pai dele aparentemente era uma figura muito difícil, né? Violenta até. E ele era dado a momentos difíceis, de tristeza, enfim. O ponto é que no final das contas, a gente acabou virando amigo, né? Ele, inclusive, acabou virando quase que um guardião em alguma medida. Ele acabou me apresentando para outros moleques da escola que, em algum nível, poderiam ser potencialmente perigosos para mim. E eles meio que me adotaram. Eles me adotaram. Eles me chamavam de franguinha. Eles me chamavam de franguinha porque eu sei lá, eles queriam que eu fosse como se fosse um amuleto, sei lá, um chaveirinho deles assim. E eu conheci gente muito legal assim. Tinha um deles que o apelido dele era My Love. Vai vendo, ele era um brutamontes assim, cheio de cicatriz, o dente da frente assim meio trincado, mas era atrás daquela roupa tudo preta de roqueiro, Iron Maiden e tal. E ele era um amor de pessoa. Quer dizer, acho que ele era um amor de pessoa comigo, que era um amor de pessoa com ele. Porque no resto das pessoas ele era bem intimidador. E, enfim, ele me ensinou também a gostar de rock, essas coisas. E foi interessante. Então, o que eu percebi é que eu ganhei a luta. No final das contas, ele parou de me bater, a gente virou amigo. E eu ganhei na base da conversa. O que eu quero dizer com isso é que, por conta de ter medo das coisas, ser um covarde, eu parei de ter medo de soar como um covarde. Porque eu sempre acabei sendo uma pessoa que avaliava bem os riscos, eu calculava bem as coisas. Eu tava sempre vendo a vida um pouco da varanda, era tímido, né? Então, a covardia me fazia observar as pessoas de um jeito não usual, que as pessoas, as demais, não acabavam não observando. Então, a covardia, ela me deu condições de desenvolver outras habilidades, em especial para um menino, que não eram muito usuais. Então, por isso que eu não acho necessariamente a covardia uma desvirtude. Mas é bom ressaltar uma coisa. Eu sempre fui muito covarde em relação a mim mesmo. Então, se tem alguma coisa que me ameaça, eu largo mão e deixo. Mas uma coisa que eu não tenho é falta de lealdade. Então, uma coisa que eu já percebi ao longo do tempo, que quando tem alguma ameaça ameaçando alguém que eu zelo, eu curiosamente não sou covarde. Então, eu meio que enfrento, né? Se o risco é sobre mim, eu fujo, eu acho. Mas se o risco é sobre outra pessoa, eu protejo, né? Então, sou uma pessoa muito cuidadosa, assim, com o bem-estar das outras pessoas. Então, quando envolve um terceiro elemento, que não eu não sou covarde, por incrível que pareça. Não sei se necessariamente sou uma pessoa que vai sair socando a cara de alguém, mas provavelmente eu vou me colocar na frente ali, porque, nesse caso, a minha lealdade, meu senso de proteção é maior do que a minha covardia. Mas quando se trata de mim, eu tendo a resolver as coisas de um jeito mais entregando a situação. E aí eu cheguei também numa conclusão que me serviu para entender que eu não sou de todo uma pessoa medrosa. Eu percebi que ao longo do tempo que eu tenho uma certa coragem. A coragem do covarde, que é uma coragem que tem a ver com curiosidade. Que é assim, tem uma ousadia intelectual, uma ousadia de fazer as coisas. Porque assim, eu não acho que uma pessoa destemida seja corajosa. Uma pessoa destemida é uma pessoa, aquela pessoa que não tem medo do perigo. Essa pessoa, né, ela tá fora do prumo. Ela não tem noção do perigo, ela não acha ela corajosa. No meu caso, eu ajo apesar do medo. Então eu não sou exatamente um corajoso. Mas eu também entendi que a coragem não é exatamente um sentimento, né? A coragem é uma virtude. E a coragem é uma constatação póstuma do manejo do medo. Você se dá conta de que você foi corajoso depois que você foi corajoso. Você não sabe que você foi corajoso antes de ser corajoso. Tantas pessoas falam, nossa, você foi muito corajoso. Você fala, ah, é? Você não se dá conta que foi corajoso. Porque você sabe que você estava agindo com medo. Então, você vai aprendendo a manejar o medo, na verdade, quando você é muito covarde. Você vai aprendendo a se movimentar apesar do medo. Então, percebi que a coragem, é uma frase que eu sempre repito, a coragem é um medo em movimento, né? A coragem é um medo que se move apesar dos próprios temores. Não é ter medo, vai com medo mesmo. É assim, não é para se colocar em situações perigosas, mas é no sentido de você ir ajustando o medo, percebendo onde você pode ir entrando, apesar daquilo parecer ser uma coisa meio perigosa. É uma coragem curiosa. Tem a ver mais, na minha cabeça, tem mais a ver com uma curiosidade, porque você quer fazer alguma coisa importante. Então eu gosto de fazer coisas que eu entendo como relevantes, importantes, dignas, mesmo quando eu tenho medo. Então, primeira vez que eu fui fazer palestra, foi uma coisa assim muito assim. Era uma palestra que o palestrante tinha faltado, só que eu tinha preparado toda a palestra, né? Eu era meio que o assistente, o palestrante faltou. E era um grupo de senhorinhas que eram muito agradáveis e muito simpáticas comigo, de modo geral. Elas me tratavam muito bem, tipo o neto querido delas. Isso aí eu tinha 17 anos, né? Um trabalho voluntário que eu fazia. E elas muito carinhosas comigo. E eu sabia o conteúdo e eu fui fazer a palestra. Eu fiz a palestra, falei, era uma análise de um filme, né? Acho que era A Espera de um Milagre. E foi muito bom, assim. Foi a primeira vez, assim, que eu fiz uma palestra e me senti vivo, me senti contribuindo. Aquelas senhorinhas todas me agradeceram muito, acharam demais. Talvez elas tenham sido condescendentes com os meus gaguejos, mas assim, foi bom. E aquela foi a primeira de muitas e muitas e muitas palestras que eu dei na vida sem nenhum pudor. Então, eu sou um covarde que ajo, por incrível que pareça. Mas a covardia, no caso, sempre me ajuda a ter uma visão mais mediadora das coisas. Então, eu seria um covarde ou eu seria um corajoso? Eu não tenho problema, eu gosto de pensar que eu sou covarde e que eu resolvo as coisas de um outro jeito, que não na base da marreta. Não sou um marreteiro. Então, eu queria deixar essa reflexão para você que se acha uma pessoa covarde, que talvez você seja mesmo. E não tem problema, porque talvez isso te ajude a ter uma outra forma de agir em relação às coisas. se o mundo fosse feito só de destemidos e corajosos, não sei o que seria do mundo, mas eu sei que os covardes, eles podem ficar nos bastidores e resolver umas coisas bem importantes também. É isso. Obrigado por terem ouvido até aqui. E a gente se vê na próxima reflexão contemplativa. Acho que eu vou falar sobre é possível não julgar? Então aguarde semana que vem, toda quinta-feira, o podcast está no ar. E eu acabo postando um trechinho do podcast na segunda-feira para as pessoas saberem do que eu estou falando e tal. Então vai lá, comenta, participa, sugira temas. Comente aqui nas plataformas de streaming. Tem alguns lugares, às vezes, para comentar. Comente também. Dá 5 estrelas aí no né, avalia aqui positivamente o podcast para a gente poder chegar a mais gente, tá bom? Divulguem e façam tudo isso. E lembrem sempre no meu Instagram, que eu falei que eu posto, que é o Fred Matos com 2 T's, tá bom? Beijo, um abraço, tchau, tchau.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.